Olá, seja muito bem-vindo ao MTB Pass. Esse é o bônus da etapa 5. A entrevista com Edson Rezende rendeu um bônus com o treinador Kleber Tamagusuco. Kleber, muito bem-vindo ao MTB Pass. É um prazer ter você aqui para falar de um atleta que foi seu atleta e agora segue voos aí com a equipe Caloi.
Obrigado vocês pela oportunidade. Acho que é sempre importante a gente ter a mídia, né? Principalmente a mídia especializada, dando espaço para a gente levar um pouquinho do que tem por trás da formação dos atletas, dos bastidores.
Vivi, a casa é sua. Como é que foi? Antes de mais nada, eu sempre gosto de perguntar como é que foi essa entrevista que está no ar com o ciclista Edson Rezende. Como é que foi fazer esse encontro?
Obrigada, Leandro, mais uma vez por estar aqui no MTB Pass conduzindo esse bônus, que sempre acrescenta muito às entrevistas, porque a gente consegue aprofundar a camada, aprofundar algum assunto que a gente achou muito relevante, né? E a entrevista com o Edinho foi muito bacana, eu pude conhecê-lo melhor e saber da sua história, que eu ainda não conhecia, ainda não sabia. A gente sabe dele pelo time, pelos resultados, pela equipe Henrique Avancini Team, mas de onde ele veio, como que essa trajetória, sua forma de pensar, sua forma de ver o mundo, isso tudo foi o que a gente conseguiu aprofundar no, na conversa. E o que veio, que foi muito interessante, foi que teve uma pessoa que virou essa chavinha do esporte na cabeça dele, que foi o coach Kleber. Então, foi essa ideia de trazê-lo aqui e eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ter conhecido o Edinho e ter sentido uma maturidade mesmo de encarar o esporte. Eu sinto que ele tem total condição de dar continuidade a coisas que o Henrique Avancini construiu. Só que isso tudo não veio do nada, né? Isso tudo foi. Por que que ele conseguiu conquistar isso? Então, é isso que a gente vai falar hoje com o Kleber Tamagusuco. Eu queria perguntar para o coach Kleber o que que ele enxergou no Edson, como que foi que ele conheceu esse atleta e falou: peraí, eu quero trabalhar com esse garoto, eu vejo potencial nele. Porque eu tive uma conversa mais cedo com o Kleber e ele me contou todo o trabalho que foi desenvolvido. Foi uma conversa super profunda sobre essa forma que ele tem trabalhado com os atletas, que vai além do físico. Ele não está só preocupado nos números, no treinamento, na recuperação. Ele tem uma visão além da parte do desenvolvimento mental, das capacidades cognitivas do atleta. E ele levou isso para os atletas que ele treinou. Então, como que foi esse encontro seu com o Edinho, que você falou: não, peraí, eu quero trabalhar com esse garoto?
O Edson foi trazido até mim por meio de um aluno que eu atendia. Eu morava em Lavras na época, se chama Luciani. É um cara que apoiava bastante o Edson naquele momento, né? E acreditava bastante no potencial dele. E, enfim, o Luciani me contratou para que eu fizesse um trabalho com o Edson. E foi assim que nós iniciamos o trabalho. Acho que não foi o ano mais brilhante que nós tivemos. Foi um ano assim de bastante adaptação. A gente teve que trabalhar bastante a parte de comportamento, de alinhar as atitudes com os objetivos, ajustar o meio, né, o ambiente que o atleta vive é importante. A parte financeira, a gente sabe, o Brasil não é o melhor lugar do mundo para ser um atleta, e o ciclismo, o mountain bike, não é um esporte barato. Então, uma coisa que eu me preocupava ali no início também, o Edson não vinha de nenhuma família rica, então ele ter um suporte financeiro seria importante. Então, a gente trabalhou na parte de documentação. Ele tinha os títulos de Campeonato Mineiro e tinha direito a uma bolsa pelo estado, né? Então a gente trabalhou nessa parte burocrática para assegurar essa bolsa. Com essa base financeira montada, ele pôde se dedicar mais ao esporte, começou a colher mais frutos, mudou as atitudes, e aí foi onde o trabalho começou a andar. Ele até menciona na entrevista, né, que foi um ponto importante, que foi quando eu perguntei para ele: e aí, né, o que que você quer? Esse ponto eu me lembro muito bem. Foi no final do contrato ali, desse primeiro trabalho que nós fizemos. Ficou ali uma indecisão, esse amigo dele que apoiava não me dava uma resposta se a gente ia continuar na temporada seguinte ou não. O Edson também não sabia ali me responder. E foi quando eu chamei ele para uma reunião e falei, cara, é o seguinte, se quiser se preparar para a temporada do ano que vem, tem que começar agora. Não adianta me procurar em fevereiro para a gente fazer um trabalho, aí já está atrasado. Então, você decide, vê o que você quer e me fala, né? Até porque eu acho importante o atleta decidir, né? O atleta ser responsável pela escolha do que ele vai fazer, porque no fim a consequência também é dele. Então acho que esse foi um momento importante, foi quando ele decidiu. Até então tudo vinha caindo, né, fácil na mão, e naquele momento foi onde ele decidiu. E quando ele decidiu, ele realmente assumiu a responsabilidade e assumiu as consequências. E eu vejo também que esse ponto foi realmente importante, assim como ele vê, porque a partir dali foi quando ele começou a se dedicar mais, a ficar mais comprometido com o processo, a se aproximar mais, a interagir mais e buscar realmente evoluir.
Mas como é que foi essa conversa, Kleber? Como é que foi, e principalmente, como é que é o approach para você dar um choque no atleta, no mountain biker, e falar, olha, para você ir além, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que ter uma série de compromissos que eu posso supor, mas eu queria saber um pouco mais sobre como é que foi essa abordagem, como é que foi essa tônica de pegar um ciclista jovem e dar a ele o choque para que ele se tornasse alguém compromissado, comprometido de fato com o desempenho.
Assim, os atletas jovens, né, eles chegam em geral, rotineiro, tenho certeza que vários outros treinadores passam por isso. A gente sempre tem atletas jovens nos procurando e a primeira pergunta que eu faço é, tá, o que que você quer, né? Depois que o Henrique foi campeão mundial, os atletas procuram e o objetivo invariavelmente é, eu quero ser campeão mundial. Com o Edson não foi diferente, assim, ele falava que queria ser um atleta de elite e tal, e uma coisa que eu coloco já logo nas primeiras conversas é, ok, você quer ser um atleta de elite, mas pensa bem se você quer isso, porque ser um atleta de elite não é pedalar, não é andar de bicicleta, é você ser um profissional, né, um atleta profissional. E isso envolve muitas coisas, não somente andar de bicicleta. Envolve uma preparação física feita em academia, por exemplo. Envolve você se desenvolver pessoalmente para que você tenha um bom relacionamento com a mídia na hora de uma entrevista, que você não fique titubeando nas suas respostas, que você tenha conhecimento do que você está falando, para que você realmente agregue valor ao seu patrocinador, ao seu apoiador, porque no fim das contas, isso é importante para que você dê continuidade. E no começo foi bem difícil, né? Foi um trabalho bastante custoso para mudar esse pensamento, né? De, poxa, eu gosto de pedalar, eu gosto de andar de bicicleta, para, poxa, eu quero ser um atleta profissional, então tem coisas que eu não gosto, mas eu vou ter que fazer para eu fazer melhor aquilo que eu gosto. Então, acho que o começo foi basicamente assim, sempre sendo muito sincero, sempre jogando aberto, falando, olha, tudo bem, você pode ter o objetivo que você quiser, você pode querer ser campeão mundial, mas quão mais alto é o seu objetivo, com certeza mais difícil e mais longo será o caminho. Não quer dizer que você não vá chegar. Quer dizer que você vai encontrar mais barreiras, que você vai encontrar mais problemas para serem resolvidos, quer dizer que vai demandar mais do seu esforço. Uma coisa que eu costumo falar também é assim, quanto de vida você está disposto a dar pelo seu objetivo? Porque no fim das contas, é vida que você está colocando ali, né? Então, acho que isso é importante. Quando você chega numa loja da Ferrari, né, tem o preço da Ferrari na frente. E isso, logo de cara, faz com que 99,999% das pessoas desistam da Ferrari, porque elas veem o preço impresso na frente. Quando você fala que quer ser campeão mundial, o preço não está escrito na frente do troféu, não está escrito na frente do título. Então, é muito subjetivo e a maioria não tem noção real de quanta vida é preciso colocar ali, né? A gente tem o exemplo do Henrique, que colocou ali talvez 20 anos ou mais até chegar no nível de ser o melhor do mundo. Então, acho que essa é uma pergunta importante. O que você quer e quanta vida você está disposto a dar por isso,
Nossa, eu não acrescentaria nada a tudo que você falou. Eu achei que
né?
foi uma explicação que todos os atletas jovens deveriam ouvir para esclarecer, para entender um pouco desse caminho, né? A ordem das coisas e como se organizar para isso acontecer.
Mas, Kleber, eu acho que ao mesmo tempo que o Henrique subiu o sarrafo dos objetivos do ciclista do mountain biker brasileiro, ele também traz esse exemplo, né, de que o trabalho vem antes. Talvez se ele tivesse sido um cara que estourou com 17 anos, 18 anos e que já tivesse a sua Ferrari, como tem alguns ciclistas na Europa que já têm, né, que exibem essa luxúria, né, esse resultado imediato, ele é um exemplo de que o trabalho é necessário. Como é que a importância dele para os atletas que você recebe, o exemplo é Henrique Avancini na formação dos ciclistas que estão passando pela sua mão hoje.
É isso, tem o período pré-Henrique Avancini como um atleta realmente mundial e o Henrique, o período pós-Henrique Avancini como atleta referência mundial, né? Teve um trabalho que eu fiz, um trabalho de conclusão de uma pós do Comitê Olímpico que eu fiz entrevistando os campeões brasileiros. E eu me lembro que eu fiz esse trabalho não chegou a ser publicado, mas eu apresentei um resumo num congresso e eu fui questionado no congresso, inclusive quando eu entrei no mestrado também fui questionado sobre isso, do porquê que eu dava atenção ao relato que era o relato diferente. Eu tinha sete atletas relatando uma experiência X, Y, Z, que se assemelhavam em muitos pontos, e um atleta que destoava muito. E eu, no trabalho, eu, inclusive, dava uma importância para esse relato. E eu era questionado por quê. E eu justificava, eu falava: olha, para efeitos de pesquisa, obviamente eu tenho que focar naqueles que estão falando, que são a maioria, né, que a gente chama de normal. Mas para efeitos de desenvolvimento, eu vejo que esse relato é o relato mais alinhado com os atletas de nível mundial, né? Então, acho que o Edson absorveu bem, ele ouviu essa entrevista do Henrique Avancini. Inclusive, o Henrique, nessa entrevista, fala que a grande mudança dele foi quando ele mudou de postura, né? O grande momento foi a postura. E isso que eu pregava muito com ele. Eu falava: antes de você ser profissional, você tem que agir como um profissional. Você não vai ter uma equipe, você não vai ter patrocinadores pagando grandes salários, você não vai ter oportunidades de correr Copas do Mundo e Mundial antes de entregar as suas atitudes para, né? Você não pode esperar estar lá para começar. E acho que esse foi o grande mérito. Ele absorveu todas essas mensagens, foi se tornando, antes de um atleta melhor, ele foi se tornando uma pessoa melhor e a vida foi se encarregando de trazer as oportunidades.
Hoje é mais fácil você ver o cenário do mountain biker brasileiro acreditando mais no trabalho, acreditando mais no comprometimento antes do resultado, ou ainda vai demorar um tempo para a gente ter isso ser menos Henrique, Edson, ser mais constante, é o que eu quero dizer, uma cultura?
Tá aí uma pergunta, sei lá, de US$ 1 milhão. Eu acho que houve sim uma grande contribuição. Eu vejo uma melhora no cenário geral, mas assim, ainda é pequeno, né? É um passo que a gente dá em direção e eu espero que os atletas que estejam agindo da forma certa, que eles obtenham sucesso, para que eles deixem cada vez um passo maior para a geração que vem seguinte. Mas eu noto que sim, que houve uma mudança. Por exemplo, o Henrique fez um belo trabalho ali no Facebook, quando ele começou a fazer esses trabalhos de publicar o que acontecia na prova, por que que ele fazia isso ou aquilo e tal. Então, isso foi trazendo uma visão um pouco diferente, principalmente para esses atletas jovens. Mas eu ainda vejo que eles leem, eles assistem, eles ouvem, mas ainda falta aplicar. Na parte prática do negócio, eu sempre explico que o treinamento vai muito além de pedalar. Mas na hora que eu prescrevo o treinamento, poxa, mas eu só vou fazer isso na bike. Eu falo, só vai fazer isso na bike. Mas você leu a regra do seu esporte, igual eu falei para ler? Ah, não leu. Ah, você foi aprender uma outra língua? Foi aprender inglês? Ah, não foi. Então, assim, leu, ouviu, mas não internalizou. Então, essa ressignificação dos processos que eu trabalho muito com os atletas, e não só os atletas jovens, tá? Isso está presente, cara, em 98, 99% das pessoas. A gente tem que ressignificar o treinamento, explicar que o físico é a primeira barreira que você encontra. É aquilo, é aquela condição sem a qual você não vai, mas não é a que define quem ganha ou quem fica fora do pódio por causa de uma ou duas posições.
Nossa, maravilhoso, que aula! E acho que você tocou em todos os pontos que, se eu fosse te entrevistar, eu gostaria que você falasse. Você mandou bala, naturalmente, né? Isso é seu. Eu fico muito feliz que a gente pode compartilhar isso com o nosso ouvinte, nossa ouvinte. E agradecer, né, Leandro? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer?
Eu tenho uma curiosidade, Kleber, porque o MTB Pass, ele segue uma lógica, uma cronologia, né? E a primeira entrevista nossa oficial foi com a Adriana Nascimento, e um dos temas que a gente conversou no bônus foi sobre se divertir pedalando, ter a diversão no esporte. E onde isso se encaixa? Porque eu tenho a nossa conversa fala muito no comprometimento, na seriedade e no profissionalismo de quem quer chegar longe. Você enxerga onde está a diversão nesse momento, ou esse momento é de ser pragmático e de ser concentrado realmente no resultado?
É uma boa pergunta. Primeiro a gente tem que dividir os diferentes objetivos, né? Você pode viver o esporte de diferentes maneiras. Então, você pode viver o esporte participação. É um esporte recreativo, é um esporte onde você realmente está lá para manter a sua saúde, para estar com seus amigos, se divertir. Você pode viver o esporte competitivo, mas sem objetivar o profissionalismo. Quando você está falando de profissional, né, é a mesma coisa de eu falar assim: o gerente de operações mundial do, sei lá, da UCI, eu vou tirar da bike, porque a bike é por si só algo muito prazeroso, né?
Pode ser do
Mas assim,
banco.
isso, exato. O gerente de operações mundial do Citibank. Você chegar e ninguém pergunta para ele assim: onde que é a parte da diversão do seu trabalho? O atleta profissional, ele tem que se conscientizar disso, tá? Mas, apesar disso, eu acho que eu vejo da seguinte forma: o processo em si, ele não tem que ser doloroso, ele não tem que ser chato, ele não tem que ser não divertido. É óbvio que você vai ter que fazer coisas que você não gosta para se tornar o melhor. Mas o processo por si só, ele é chato para quem não entende o processo. A partir do momento que você tem um significado no que você faz, que você entende que aquilo é importante para você chegar lá na sua Ferrari, quando você entende que há um propósito maior, tá? E eu quero enfatizar essa palavra, é preciso haver um propósito, né? Então, quando você entende o propósito pelo qual você faz o que você faz, do jeito que você faz, o processo se torna prazeroso, tá? Você adere ao processo, e você distinguiu bem a palavra compromisso e comprometimento no início da nossa conversa, porque você passa a não ter compromissos com o seu treino, você passa a ser comprometido com o seu processo. E o que eu vejo, né? Tem 20 anos que eu estudo educação física, tem 15 anos ou mais, tem 16 anos que eu trabalho na área, tem 10 anos que eu me dedico ao esporte de rendimento. E o que eu vejo de grande diferença naqueles que chegam e os que não chegam é o comprometimento com o processo. Eles não, eles, eles não suportam o processo, eles não apenas, ah, tá bom, eu preciso fazer isso, eu faço. Eles amam o processo, eles fazem aquilo porque eles veem um desafio todo dia. Então, eu acho que na parte da diversão, a diversão vem pelo fato de você se tornar melhor. De cada dia você fala, pô, eu tô melhor que ontem, mas eu tô pior do que eu vou ser amanhã. E assim vai sendo, e assim vai sendo. A vida, sei lá, acho que a vida, no fim, é sobre isso, é ser melhor a cada dia, né?
Talvez seja ver esses tijolinhos sendo empilhados a cada trabalho e a parede ficando em pé, né? Talvez a diversão tá em ver esse processo acontecer e dando certo, né? O sono de quem fez o que tinha que ter sido feito. Kleber, muito obrigado pela sua participação no MTB PES. Eu acho que foi uma cereja do bolo por essa entrevista do Edson Rezende, que chega ao ar essa semana junto com esse bônus incrível. Vivi, parabéns mais uma vez, tanto pela entrevista com o Edson, quanto pela escolha do Kleber para esse bônus aqui, porque eu acho que foi certeiro. Os temas que o Edson fala e o complemento do Kleber casaram perfeitamente.
Fantástico, e ainda mais esse programa vindo na semana de Copa do Mundo, né? Que timing perfeito a gente tem aí de conteúdo para complementar o conhecimento de quem nos ouve. Então agradeço muito a vocês dois, Kleber, Coach Kleber, muito obrigada pela sua presença no MTB PES. Já fico com vontade da gente ter outros papos para aprofundar essa questão comportamental no esporte, que é algo que eu gosto muito. E Leandro, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no MTB PES, no bônus, conduzindo essa conversa para a gente. E não se esqueçam de, antes de pedalar, seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, @mtbpes. A gente posta alguns stories sempre informativos, com algumas coisas interessantes. Uso também para acompanhar as postagens de episódios. Siga a gente no Facebook, no Twitter e, lógico, no Spotify, para receber as atualizações e os novos episódios. Até a próxima. Vamos pedalar, galera!